Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Naninna Tray. Hoje vou resumir e analisar o livro A Guerra do Cálculo, de Jason Socrates Bardi. Uma obra de história da ciência dedicada à disputa entre Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz pela autoria do cálculo diferencial e integral. Publicado originalmente em inglês como The Calculus Wars e traduzido no Brasil pela Record, o livro combina biografia intelectual, contexto político europeu e explicação histórica de uma controvérsia científica que atravessou academias, sociedades científicas e redes de correspondência. Bardi não escreve Manual de Matemática, nem pretende ensinar técnicas de derivada ou integração. Seu propósito é mostrar como uma descoberta abstrata se tornou objeto de rivalidade pessoal, orgulho nacional e disputa por prioridade intelectual. A narrativa acompanha a diferença entre conceber uma ideia, publicá-la, provar sua originalidade e obter reconhecimento público. Com linguagem acessível, o livro situa Newton e Leibniz como gênios, mas também como homens vulneráveis à vaidade, cautela, ambição e sentimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a diferença decisiva entre descobrir primeiro e publicar primeiro. Ambos axios centrais do livro é catenso entre prioridade intelectual e publicação formal. Newton desenvolveu métodos relacionados ao cálculo antes de Leibniz, em especial no contexto de seus estudos sobre movimento, fluxos e mudanças contínuas. No entanto, manteve muitos resultados em circulação restrita, por cautela, perfeccionismo e pelo hábito de comunicar descobertas por manuscritos ou correspondências seletivas. Leibniz, por sua vez, publicou antes seu sistema, apresentou uma notação clara e ajudou a difundir o cálculo no continente europeu. Bardi explora como essa diferença criou uma ambiguidade histórica real. Em ciência, uma ideia não ganha apenas pela data em que foi concebida, mas também pela forma como é comunicada, replicada e incorporada por outros pesquisadores. A disputa mostra que a autoria científica depende de documentos, testemunhas, redes institucionais e padrões de publicação. O livro torna esse ponto concreto ao mostrar que Newton e Leibniz podiam ser vistos, ao mesmo tempo, como criadores independentes e como rivais presos a um sistema de reconhecimento ainda pouco padronizado. Em segundo lugar, a Royal Society. O nacionalismo científico e a politização da autoria, Bardi apresenta a controvérsia não apenas como um conflito entre dois indivíduos, mas como uma disputa entre comunidades intelectuais. A Royal Society, associada ao prestígio britânico e figura de Newton, teve papel importante na legitimação da versão favorável ao matemático inglês. Do lado continental, Leibniz contava com interlocutores e defensores que viam em sua notão e em sua publicação uma base legítima para o reconhecimento. O livro evidencia como instituições científicas, que idealmente deveriam arbitrar evidências de modo impessoal, também são influenciadas por lealdades nacionais. Reputações, pessoas e disputas de poder. No início do século XVIII, a ciência europeia ainda dependia fortemente de cartas, patronos, academias e sociedades eruditas. Isso favorecia mal-entendidos, acusais e julgamentos parciais. A Guerra do Cálculo, nesse sentido, antecipa debates modernos sobre propriedade intelectual, revisão por pares e conflitos de interesse. O mérito matemático existia, mas sua recepção foi moldada por política institucional e pela rivalidade entre tradições científicas britânicas e continentais. Em terceiro lugar, Newton e Leibniz, como personagens históricos, não apenas símbolos matemáticos. O livro se destaca por humanizar Newton e Leibniz, sem reduzir suas contribuições a falhas pessoais. Newton aparece como uma mente extraordinária, ligada à física, a astronomia e matemática, mas também como algo reservado, combativo quando provocado e muito atento à própria reputação. Leibniz surge como pensador de alcance amplo, envolvido com matemática, filosofia, diplomacia e projetos intelectuais diversos, além de ser mais disposto a publicar e sistematizar. Essa abordagem ajuda o leitor a compreender por que a disputa se prolongou por tantos anos. Não se tratava apenas de resolver uma questão técnica, mas de defender identidades intelectuais construídas ao longo de uma vida. Pardy também mostra que gênios científicos não atuam isolados. Eles dependem de correspondentes, editores, aliados, discípulos e instituições que amplificam ou distorcem seus argumentos. A consequência é uma narrativa em que a história da matemática deixa de parecer inevitável. O século não emerge como descoberta neutra e despersonalizada, mas como produto de criatividade, comunicação imperfeita e competição por prestígio. Em quarto lugar, o cálculo como ferramenta para movimento, física e problemas concretos, embora o foco do livro não seja ensinar cálculo. Bardy procura explicar por que a invenção dessa área foi tão importante. O cálculo ofereceu uma linguagem para lidar com variação contínua, taxas de mudança, áreas curvas e movimento. Esses temas eram fundamentais para a física newtoniana, para a astronomia, para o estudo de trajetórias e para problemas práticos ligados à mecânica. Ao situar a matemática dentro de necessidades científicas e técnicas da época, o livro evita tratar a disputa como mera vaidade acadêmica. A questão era relevante porque o cálculo mudava a capacidade de formular leis naturais e resolver problemas que métodos anteriores abordavam de modo limitado. A obra também deixa claro que a notação importa. A forma leibniziana de representar diferenciais e integrais tornou-se especialmente produtiva para gerões posteriores. Enquanto a tradição britânica ligada às fluxes permaneceu por mais tempo relativamente isolada. Assim, Bardy mostra que uma ferramenta matemática não vence apenas por estar correta, mas por ser ensinável, transmissível e útil para novos problemas. Por último, acessibilidade narrativa e limites de uma história voltada ao público geral, a guerra do cálculo é construído para leitores interessados em história da ciência, não para especialistas em análise matemática. Essa escolha explica tanto sua força quanto suas limitações. A força está na capacidade de organizar uma controvérsia complexa em uma narrativa compreensível, com contexto biográfico, institucional e cultural. O leitor pode acompanhar a disputa sem dominar fórmulas, porque o foco recai sobre autoria, publicação, reputação e circulação de ideias. Ao mesmo tempo, Quem busca uma reconstrução técnica aprofundada dos métodos de Newton, e Leibniz pode sentir falta de maior densidade matemática. O livro privilegia o drama histórico e a explicação de consequências mais do que demonstrâncias formais. Essa característica o posiciona próximo da divulgação científica histórica, em que a clareza narrativa importa mais que a exaustividade acadêmica. O resultado é uma porta de entrada eficaz, para entender por que uma controvérsia aparentemente especializada se tornou um caso duradouro sobre como a ciência atribui crédito e autoridade. Em conclusão, a Guerra do Cálculo é indicado para leitores que desejam compreender a matemática como prática histórica, social e institucional, e não apenas como conjunto de fórmulas. É especialmente útil para estudantes, professores, curiosos em história da ciência e leitores interessados em disputas intelectuais que moldaram a cultura moderna. O principal benefício intelectual está em perceber que descobertas científicas dependem de comunicação, publicação, redes de confiança e critérios de reconhecimento. O livro também ajuda a relativizar a imagem de Newton e Leibniz como figuras abstratas de manuais escolares, mostrando-os inseridos em conflitos, reis de reputação, nacionalidade e poder acadêmico, em comparação com obras mais técnicas sobre cálculo. Seu diferencial é privilegiar a controvérsia da prioridade e o ambiente europeu do século XVII, tornando acessível um episódio que normalmente aparece apenas como nota histórica. Em comparação com biografias isoladas de Newton ou Leibniz, o livro se destaca por colocar os dois em confronto direto e por tratar o cálculo como objeto de disputa pública. Sua limitação é não oferecer grande aprofundamento matemático, mas essa também é sua função editorial. ele funciona melhor como narrativa histórica de divulgação, capaz de mostrar por que a autoria de uma ideia pode ser tão disputada quanto a própria ideia. Se você quiser apoiar Jason Socrates Bardi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!